Olá! Hoje vamos dar uma olhada em Amores entre Desamores, uma coletânea de diálogos poéticos que mapeia as fases do amor, sabe? Da paixão ao recomeço. O livro se organiza em quatro partes, né? A influência, a duração, o desenvolvimento, a inocência. E cada uma começa com uma citação do I Ching, que tenta dar um guia emocional. Queria começar justamente por aí, por essa estrutura com o I Ching.
Exato. Essa escolha do I Ching, ela é bem interessante, dá uma profundidade conceitual. Mas um ponto que a gente pode pensar é como essa filosofia se amarra com a vivência ali dos poemas, sabe? Às vezes a ligação entre a citação, que é mais cabeça, né, e a emoção ali do diálogo, do momento, ela podia ser mais sentida, mais na pele mesmo, entende?
Tipo, menos uma explicação no início e mais um clima que tá nos versos.
Isso é perfeito. Às vezes parece que a citação é um bloco à parte, sabe? Quase explicando o que vem a seguir, em vez de ser um fio que costura tudo de forma mais sutil. A passagem do tom reflexivo da citação para o calor do poema, nem sempre flui tão naturalmente.
E qual seria a sugestão para isso, então?
A sugestão seria tentar reforçar o tema da citação dentro dos próprios poemas da sessão.
De um jeito mais.
Implícito.
Isso. Mais alusivo, mais integrado.
Pode ser por imagem, por metáfora, até pelo ritmo, pelo tom dos versos, que aí refletiriam o princípio do hexagrama sem precisar daquela introdução tão explícita, né? A filosofia viveria mais na poesia em si.
Entendi. Você teria um exemplo? Como isso poderia funcionar num poema específico?
Claro, vamos pegar a parte A, a influência. A citação fala de atração mútua, né? Então, talvez em poemas como Beijo Roubado ou Trilha, em vez de só ter a citação lá no começo, os próprios diálogos poderiam trazer imagens ou sensações dessa influência mútua de forma mais tátil. Talvez focar mais no olhar que responde, num gesto que ecoa no outro. Usar a própria linguagem poética para capturar essa ressonância, sabe? Sem precisar dizer, olha, aqui está a influência.
Faz sentido. E para outra parte, como o desenvolvimento, que a citação fala de avanço lento, de desequilíbrio.
Isso. Ali tem poemas como O Temporal, China. Nesses, a ideia poderia vir de um jeito mais sensorial. Talvez usar a imagem do ganso selvagem, que o I Ching menciona, que avança aos poucos. Ou criar uma sensação de descompasso mesmo, no ritmo dos versos, na atmosfera.
Uma escolha de palavras que sugira essa dificuldade.
Exatamente. Que conecte a emoção do poema com a filosofia da epígrafe de um jeito mais direto, mais sentido do que explicado. E, claro, vale sempre dar uma olhada se a ordem dos poemas em cada parte está realmente acompanhando essa ideia da citação, né? Às vezes, ajustar a sequência pode deixar o fluxo emocional mais redondinho.
Entendi. É fazer com que o I Ching não seja só a porta de entrada, mas parte da mobília emocional da casa, digamos assim. Bom, vamos para outro ponto forte da obra: o formato. Diálogo poético intercalado com uma prosa, né? Que descreve cenas, pensamentos, como em avião, presente, desenho. Como essa dinâmica funciona para você?
Essa interação entre o diálogo e a prosa é central mesmo, é o coração da leitura ali. E a prosa faz um trabalho importante, né? Situa, descreve, revela o que não foi dito. Mas, acho que tem espaço para deixar essa relação ainda mais dinâmica.
Mas dinâmica em que sentido? Ela parece cumprir bem a função dela de dar o contexto.
Sim, ela é funcional, super funcional. Só que talvez por seguir um padrão parecido, muitas vezes situar a cena, descrever o clima, revelar um pensamento depois, o ritmo pode ficar um pouquinho previsível em alguns momentos. Ela tende a complementar ou explicar o diálogo de um jeito bem direto.
Ok.
A sugestão aqui seria experimentar um pouco mais com a função e o peso dessa prosa. Variar mais, sabe?
Variar a função? Como assim? O que mais ela poderia fazer?
Olha, ela poderia, por exemplo, criar um pouco mais de tensão ou introduzir uma ambiguidade, algo que deixe o leitor pensando, ou até um contraponto meio irônico ao que foi dito no diálogo. Imagina uma prosa bem curta, focada num detalhe sensorial que ninguém notou. O barulho de uma chave caindo. Sei lá, algo que jogue uma luz diferente sobre as palavras que acabaram de ser trocadas. Adicionaria uma camada escondida ali.
Isso poderia deixar a leitura mais complexa, né? Mais ativa para o leitor. Teria um exemplo de como aplicar isso num poema que já existe?
Vamos pensar em Avião ou DJ. A prosa ali estabelece um sentimento bem claro, medo e proximidade, ou alegria e conexão. Legal. Mas e se? E se a prosa, em vez de só confirmar isso, introduzisse uma coisinha meio fora do tom?
Tipo
uma sombra de dúvida que passa rápido no olhar de um deles, que o outro nem viu, ou uma observação sobre o ambiente que contraste um pouquinho com aquela harmonia toda. Algo que sussurre para o leitor. Olha, talvez não seja tão simples assim.
Entendi. E nos poemas mais tensos, como Temporal ou Percepção?
Nesses, a prosa poderia até radicalizar um pouco. Sair dessa descrição mais linear e ficar mais fragmentada, sabe? Mais elíptica. Focar muito numa sensação física, o coração na boca, a mão gelada, um arrepio, para amplificar a emoção de um jeito mais direto no corpo, em vez de só contar o que está acontecendo.
E você mencionou até contradição.
Sim, por que não? Imagina um poema onde o diálogo diz uma coisa e a prosa sutilmente sugere outra. Isso criaria uma dinâmica incrível para o leitor. De tentar decifrar a verdade ali, a sinceridade, a autoilusão. Seria bem instigante.
É interessante pensar como mexer um pouco na função dessa prosa pode mudar tanto a experiência, né? E a profundidade. Isso me leva a um terceiro ponto. As conexões do livro com o mundo fora dele. As referências culturais são muitas, né? Tem música, Caetano, Cazuza, Belchior, Cidadão Kane. Tem outros poetas, como Mirtz Mathias, tem Isabel Allende. E ainda tem a menção, no prefácio e pós-fácio, do uso de inteligência artificial para inspirar as ilustrações. Como você vê essa integração toda?
Essa rede de referências é super rica, mostra a bagagem por trás do trabalho, o diálogo com outras artes, com a tecnologia. Isso é muito legal. Mas talvez a forma como algumas dessas referências aparecem dentro do texto poético pudesse ser mais orgânica, mais misturada na massa do bolo, digamos.
O que você quer dizer com mais orgânica? Citar a fonte não deixa claro para o leitor?
Deixa claro, sim. Clareza total. Só que às vezes essa clareza muito direta, tipo Caetano caetaneava na rádio, ou citando o poema de fulana, ela pode dar uma quebradinha na imersão poética, sabe?
Ah, entendi.
Fica quase como uma nota de rodapé que pulou para o meio do verso. É importante dar o crédito, óbvio. E as notas do fim do livro fazem isso muito bem. Mas nomear explicitamente dentro do poema pode, às vezes, fazer a referência parecer um elemento um pouco externo, colado ali.
Entendo a preocupação com a fluidez, com manter o encanto do poema. E sobre a IA nas ilustrações, qual a questão ali?
Certo. A transparência sobre usar IA é bacana, atual. Mas ela fica muito restrita aos textos de apoio, né? O prefácio, o pós-fácio. Fica como uma informação técnica sobre como o livro foi feito, mas um pouco desconectada da experiência de ler os poemas em si. Parece uma oportunidade de conectar essa ferramenta tão contemporânea com os temas do próprio livro, sabe?
Certo. Então, qual seria a sugestão para trabalhar essas referências de um jeito diferente, mais integrado?
A palavra-chave talvez seja alusão em vez de declaração. Deixar o espírito da música ou o tom do outro poema ou uma imagem forte da obra referenciada, deixar isso permear o seu poema, sabe? Sem necessariamente precisar colocar a etiqueta com o nome ali no meio do verso. Confiar mais que a atmosfera da canção ou a ideia principal do conceito vai transparecer na sua linguagem, no sentimento que você cria. O leitor pode pegar a referência ou não, mas ele vai sentir o efeito dela na poesia.
E como isso poderia ser na prática, por exemplo?
Pegando Estranho Amor, Em vez de dizer que Caetano tocava, talvez a própria linguagem do poema pudesse evocar aquela sensação específica da música, né? Aquele sentimento de algo diferente, fora do lugar, aquela melancolia, através de metáforas, do ritmo, a conexão seria mais sentida, menos lida.
Entendi. E no caso de síntese?
Ali tem a ideia central, linda, de que amor é síntese, citando Mirtz Matias. Essa ideia poderia ser explorada poeticamente no diálogo, nas imagens de união, de encontro, de transformação, sem precisar dizer, como disse fulana ali no meio. A nota de rodapé no final já faz esse reconhecimento, que é super importante.
Faz sentido. E aí, Iá, como trazer ela para dentro da conversa temática do livro?
Ah, aí tem várias possibilidades, né? Talvez essa colaboração com a IA para gerar as imagens pudesse inspirar, quem sabe metaforicamente mesmo, um verso ou um poema inteiro sobre como a gente constrói imagens no amor, na memória.
Interessante.
Poderia tocar nessa questão da criação, da autenticidade, da relação entre o que é sentimento natural e o que é representação, o que é construído. Isso ligaria o processo de fazer o livro com os próprios temas que ele explora, relacionamento, percepção, memória. Deixaria de ser só uma nota técnica e passaria a dialogar com o conteúdo de forma poética.
Ótimo. Então, para a gente fechar, recapitulando os pontos principais que a gente conversou sobre amores entre desamores, a gente sugeriu aprofundar a conexão com o I Ching, tornando ela mais visceral nos poemas. Depois, dinamizar mais a relação entre o diálogo e a prosa, fazendo a prosa ter funções mais variadas e surpreendentes. E, por fim, integrar as referências culturais e a menção à tecnologia de um jeito mais orgânico, mais alusivo, dentro da própria poesia.
Exatamente. São basicamente três caminhos para explorar, né? O primeiro é tecer a filosofia do I Ching de forma mais sutil, mais sensorial, nos versos. O segundo é brincar mais com a prosa, usar ela para mudar o ritmo, para aprofundar a emoção ou até para criar um subtexto, indo além de só explicar a cena. E o terceiro é deixar as influências externas, músicas, outros textos, até a IA respirarem dentro do poema, pela atmosfera, pela linguagem, em vez de só serem apontadas. O foco é sempre enriquecer a experiência de quem lê, tornar a leitura ainda mais potente.
Perfeito. Esperamos que essa nossa conversa aqui seja útil. Sabemos que escrever é um processo, né? Sempre tem o que refinar, o que repensar, e essa busca é o que faz a obra crescer. Se você retrabalhar o material com base nisso ou em outras ideias que surgirem, vai ser um prazer te receber de volta para a gente continuar esse papo e ver os próximos passos.